Eleições 2018.
Estamos de volta. Esta semana você acompanha através desta emissora uma rodada de entrevistas com os candidatos que disputam o governo do Paraná. Hoje nós recebemos o Dr. Rosinha, que concorre pelo PT do Paraná, e vou fazer uma rodada de perguntas com jornalistas das emissoras associadas à Rede AERP. Vamos então saber qual é o primeiro questionamento que vem, por favor.
Eu sou o Ricardo Silveira, da Verde Vaga FM, aqui de União da Vitória. A respeito de empregos, qual a sua proposta aqui para a região?
Oi, a questão do o Paraná é um território até aqui na frente, aqui na minha frente, aqui onde estou sentado aqui no estúdio, há um mapa do estado do Paraná dividido por regiões. É ótimo esse mapa. Não há como eu discutir a geração de empregos se eu não regionalizar o nosso estado. Quando eu olho para a União da Vitória, é uma realidade. Se eu olhar para o Norte Pioneiro, é outra. Nós temos que identificar. A União da Vitória, por exemplo, já foi rica na produção de móveis, janelas, portas, essas coisas. E nós temos que identificar região por região e estimular a principal produção dela. Eu tenho dito que eu não vou ficar naquele esforço enorme de ex-governadores que prometia o mundo e prometia tudo para trazer uma grande empresa que depois ela vai embora e abandona tudo após terminar as concessões. Eu vou trabalhar com a média e a pequena empresa, que ela tem muitas vezes dificuldades de ter o aval. O governo do estado dá o aval para que ela busque empréstimo para sua expansão. E a outra questão, o Paraná é o único estado do Brasil que tem cabo de fibra ótica nos 399 municípios. Mas a última milha não funciona, não é colocada a última milha. Porque a Copel Telecom prefere dividir os dividendos em lucros, os lucros em dividendos, do que fazer investimento. Ao fazer investimentos em todos os municípios, poderemos fazer a atração de empresas, por exemplo, de prestação de serviços, que hoje tem empresas que pedem mais a internet do que o próprio território, o próprio terreno. Então, nós vamos trabalhar com esses pontos. Incentivo com aval para média e pequena empresa, de acordo com a região, e internet com prestação de serviços em todas as regiões.
Segundo o IBGE, candidato, o Paraná fechou 2017 com 8,5% de desempregados. Houve uma recomposição agora no segundo semestre de 2018, foram gerados 30 mil empregos, mas fechados 5 mil postos de trabalho. Tem um grande déficit aí na mão de obra. E o senhor falou aí dessa atração de investimentos. A iniciativa privada, qual é o espaço que o senhor vai dar? Como é que o senhor vai atrair ela para ajudar nessa geração de empregos?
Eu acho que eu acabei de dizer, né, que um delas é uma pequena e uma média empresa. Muitas vezes ela não tem condições, ela necessita fazer expansão, ela pode se expandir, mas não tem quem dar o aval a ela. Por exemplo, há regiões, falando o Sudoeste, que ela é rica na agricultura familiar.
Uhum.
Incentivando o cooperativismo dos pequenos e agregando valor àquilo que é produzido, passa a gerar empregos. O emprego maior, quem pode gerar, é a União. Não tem como. Se o Brasil voltar a crescer, voltar a desenvolver, aí sim, ele se soma às iniciativas do Estado. Agora, um Estado tem pouca capacidade. E a capacidade é essa que eu estou dizendo, é muito pouco. A outra é na concessão de obras públicas, que daí você gera emprego na construção civil, na construção pesada, no caso de estradas. E o Paraná está muito pobre em estradas. Eu não viajo o Paraná de avião ou de helicóptero, eu viajo de carro. E eu sei como é que estão as estradas. Então eu tenho que fazer um processo de recuperação de estradas, fazendo concessão ao setor privado, e aí com o investimento deles a geração de empregos.
Já que o senhor falou em estradas, vamos conferir mais uma pergunta do Luiz Donizete.
Luiz Donizete, Jornal 100 da Rádio Musical FM de Campo Mourão. Em sendo eleito, que discurso será adotado pelo seu governo na questão da concessão de exploração dos pedágios nas rodovias?
Eu não sou de fazer discurso, quem me conhece sabe disso. Eu estou fazendo campanha eleitoral em cima de um programa. E o meu programa, que é todo mundo já sabe disso, não é só o meu, todos vão fazer para colocar fim ao pedágio, até porque vence a concessão. Aí tem que fazer um debate com o governo federal, se ele deseja manter as rodovias federais em concessão e administração do estado do Paraná. Eu defenderei que sim, porque aí é possível trabalhar com uma rede de integração mais capaz sobre a gestão. Eu criarei uma empresa estatal para fazer a gestão e administração das rodovias pedagiadas, ampliarei as rodovias pedagiadas. Essa empresa responsável fará licitação para contratação de empresas com pedágio bem abaixo do valor de hoje. Eu dou exemplo aqueles criados pela presidenta Dilma, que chega a ser um quarto ou um terço dos atuais pedágios. E vou trabalhar com uma característica que, ao entrar no sistema, não se paga o pedágio. Dou um exemplo, Maringá, Campo Mourão, Maringá, tem um posto de pedágio. Se eu sair de Campo Mourão para ir para Maringá, eu não pagarei esse primeiro posto, essa entrada. Eu vou pagar na sequência, a partir do segundo. E se estiver voltando de Maringá para Campo Mourão, também está entrando no sistema no sentido contrário. O que significa isso? Significa que quem é vizinho ou território próximo não será impedido seu desenvolvimento em função do pedágio, podendo ir para a escola, ir para o trabalho, ir passear, ir para vender, para comércio. E isso é possível. Quando foi criado o pedágio, eu apresentei um projeto de lei com essa possibilidade. Nunca foi votado aqui na Assembleia Legislativa. E há exemplos disso na União Europeia.
Temos rodovias estaduais também que merecem muita atenção. O senhor falou que está fazendo campanha de carro, então o senhor já deve ter visto na região noroeste, na região sudoeste, estradas com bastante dificuldades. A PR-323 é uma das mais necessárias, eu imagino, ali para a região. Ou todas são necessárias, mas essa é uma das mais solicitadas em obras, candidato.
É o que eu tenho dito, senhor. Eu vou trabalhar com a concessão, porque nós já falamos sobre orçamento. Se eu disser que o Estado vai assumir e recuperar, eu vou estar mentindo. Então, trabalharemos com concessão. A concessão eu posso fazer com dois modelos, e por tempo que achar tecnicamente e politicamente viável, 20, 30, 40 anos. E a concessão eu posso trabalhar desde o jeito, olha, vamos conceder para uma empresa por 20 anos e colocar um pedágio para cobrar e ela fazer a estrada, recuperar, duplicar o que for necessário. Eu posso também fazer a concessão de construção com um modelo de pagamento com o Tesouro do Estado a perder de vista. Mas o que é viável é o primeiro ponto. Primeiro, que você faz a concessão, por exemplo, por 30 anos, a rodovia pedagiada, ao concluir os 30 anos, o Estado é o proprietário desta rodovia. Isso é o que eu prefiro.
Tá certo. Vamos aí a mais uma pergunta. Agora é o Francaneri que vai perguntar.
Sou o jornalista Francaneri, da Rádio Musical FM de Campo Mourão. A construção de ferrovias parece mesmo utopia. Na região noroeste, a agricultura é forte e o escoamento de grãos para Porto Paranaguá é precário. Recentemente, prefeitos da Concan entregaram ao governo do estado um ofício reivindicando duplicação da BR-487 entre Campo Mourão e Guarapuava. Qual a proposta para melhorar a logística do transporte?
Novamente, não se melhora a logística do transporte no Paraná em 4 anos. É impossível. Olha, aqui no nosso estado nunca houve um planejamento estratégico de industrialização do estado. Cada governo faz o seguinte: uma empresa quer vir, ele faz a concessão ou ele vai atrás e concede. Ele nunca fez um planejamento estratégico de desenvolvimento industrial. Nunca fez um planejamento estratégico de exportações, apesar de ter fronteira com dois países do Mercosul. E nunca fez planejamento estratégico de como nós podemos avançar na logística, seja ferroviária, aeroportuária ou rodoviária. Isso é necessário ser feito e que vai além de 4 anos de governo. E eu farei isso, farei por 20, 30 anos esse planejamento e, a partir daí, definindo-se as prioridades, começa a executá-la. E não é uma só prioridade. Ferrovias é prioridade. Cada vez mais se vai fechando, se fechou ferrovias. Quando nós, do PT, éramos contra as privatizações das ferrovias no governo de Fernando Henrique Cardoso, nos chamavam de louco. E agora cobram que o Estado faça um investimento em ferrovia. Veja só. Nós vamos trabalhar com planejamento e, novamente dizendo, tem que ser feito concessões. Se não fizer concessões, o Estado não tem capacidade dele sozinho fazer isso. E eu farei concessões desse setor de logística e de infraestrutura.
Candidato, temos aí 3 minutos para encerrar a nossa entrevista. O senhor vem falando que saúde é um tema prioritário e muito importante para o interior do Estado. Temos aí as micro-regiões. Como regionalizar e dar mais atenção à saúde do nosso Estado também, já que o senhor falou que essa é uma das principais bases da sua proposta?
O Paraná tem 22 regionais e foram criadas em 1970 e 1980. Portanto, naquela época não existia o SUS, existiam os postos de saúde do antigo INPS ou do antigo INAMPS. Depois disso, foram criados vários hospitais regionais, hospitais universitários. Eu farei uma nova regionalização do sistema de saúde, colocando esses hospitais a serviço do SUS. Hoje, há pessoas que vêm para Curitiba andando 300, 400, até 500 quilômetros para ser atendido aqui, quando, às vezes, a menos de 100 quilômetros, tem condições de ser atendido com assistência médica de alta qualidade, com aparelhos, com tudo. Eu farei, então, uma nova regionalização e darei infraestrutura a esses hospitais. A semana passada, por exemplo, o Hospital Universitário de Londrina não tinha nenhum leito de UTI. Está fechando o leito de UTI aqui do Valdemar Monestier, aqui de Campo Largo, porque o Estado do Paraná não faz esse atendimento. Então, é nova regionalização, criando um sistema de telesaúde, porque eu não preciso, por exemplo, para ter especialistas de imagem que vão ver as imagens de tomografia, ressonância magnética, em todas as regiões ou em todos os municípios, num eficiente sistema. Pela internet, as imagens que são feitas por técnicos podem ser vistas, eu digo, até na China, se quiser, por especialistas da China. Então, será reformulada regionalmente, dando infraestrutura para hospitais, para os internamentos, colocando especialidades médicas regionais, especialidades de laboratório. E eu tenho dito que em 2 anos eu acabo com esse negócio das viagens do interior para cá. E é possível de acabar. E atender a demanda de... O Paraná nunca...
30 segundos, candidato, para encerrarmos.
Nunca cumpriu a lei que bota 12, que deve colocar 12% dos recursos próprios em saúde. Nunca. Nem esse ano. Vai deixar de colocar 200 milhões. Eu farei isto.
Doutor Rosinha, agradeço muito a sua entrevista aqui na Rede AERP de Notícias. O nosso tempo é escasso, passamos principalmente pelas propostas e pelas perguntas do interior. Agradeço o senhor. 20 segundos para o senhor concluir, por favor.
Bom, eu aqui nesses 20 segundos, dizem que a gente não pede voto. Vou pedir voto para o 13, para o doutor Rosinha, e para Lula, Haddad, o nosso 13. E a Miriam Gonçalves, nossa candidata ao Senado.
Doutor Rosinha, candidato ao governo pelo Paraná, nosso primeiro entrevistado nessa série de entrevistas promovida pela Rede AERP de Notícias para as emissoras associadas em todo o Estado. A gente espera você amanhã.
Eleições 2018. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.